As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A ERTE sabe que pelo menos 3 casas na União de Freguesias de Casais Alvio-Beira foram alvo de furtos consumados em 2 situações e de uma tentativa numa outra situação. Nas ocorrências onde os ladrões concretizaram os seus intentos, os 2 proprietários estavam internados em unidades hospitalares. Ou seja, quem praticou os crimes sabia que não estava ninguém nas casas. Por isso, a população local, neste caso de Casal Novo, desconfia de pessoas da zona, porventura até conhecidos das vítimas de roubo. Quanto à tentativa de furto, a ERTE sabe que ocorreu nas imediações da Igreja do Algás. Alguém tentou entrar numa casa, arrebentando um dos estores, mas por razões que se desconhecem, o acto não foi avante. Alguns testemunhos recolhidos pela nossa redação dão conta da revolta das populações afetadas, que já ponderam formar grupos que possam fazer vigilâncias. É ponto assente. As obras na Várzea Grande só terão início depois da realização da Festa dos Tabuleiros de 2009. Isto para não colocar em causa a segurança das centenas de milhares de pessoas que irão marcar presença no evento maior na Bantino. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, presidente do município tumarense, por ocasião da aprovação da adjudicação da empreitada, que ficará a cargo da empresa Ângulo Reto Construções, no investimento a rondar os 3 milhões de euros. José Delgado, vereador do PSD, disse esperar que as obras e a festa pudessem conjugar-se sem atropelos, recebendo então como resposta que essas intervenções só irão ter início após os referidos dias festivos.
Esperamos que a obra corra bem, dentro daquilo que é a normalidade. Sabemos pois, que algumas das nossas alterações possam, de facto, ter sido, não foram, mas que ainda possam buscar sempre forma de melhorar, não é? Face a um ano de obra que vamos ter, mas acima de tudo que corra bem e que, em relação aos tabuleiros, a festa vamos ter uma obra que poderá ter algum impacto com a festa dos tabuleiros, quer esta, quer a do Nuno Alves Pereira. Todas elas, no fundo, são as principais de tomar, e que haja essa conjugação de forma a que a obra se faça, mas a festa dos tabuleiros também tenha dignidade e não haja aqui atropelos de uma parte e de outra. Portanto, se as coisas forem bem coordenadas e de acordo com as boas práticas, penso que haverá essas condições.
Efetivamente, a empreitada, estamos a adjudicar, portanto não vai ter despesa em 2018, também daí a gente ter feito aquela revisão orçamental. Portanto, o processo, depois da adjudicação, ainda vai para o concorrente, como sabe, para entregar os documentos para a assinatura do contrato. O contrato ainda tem de ir para Tribunal de Contas e só depois é que nós vamos consignar a obra. Dizer-lhe que, quer em relação a esta, quer em relação à obra da Nuno Álvares, já pedi aos serviços para entrar em contacto com as empresas, que eu não as conheço, para virem cá falar, porque é assim, sobretudo a da Várzea Grande não pode começar antes da festa dos tabuleiros. Porque mesmo que consigamos começar em algumas ruas, nós temos cá muita gente nessa altura. Portanto, questões de segurança, na prática aquilo vai ser tudo um estaleiro. E, portanto, uma coisa é nós termos um estaleiro com o número de utentes, digamos, de utilizadores que temos durante o nosso dia-a-dia. Outra coisa é termos um acréscimo de... Pois. Entretanto, dizer-vos que houve já a semana passada a primeira reunião da Operação Festa dos Tabuleiros 2019 para os planos de coordenação e de socorro. Portanto, onde está a PSP, a GNR, está a Comissão Central das Festas, Comissão Central, os bombeiros, e uma das questões que foi colocada foi precisamente a questão das obras, sobretudo a da Várzea Grande. E, portanto, é opinião unânime, e sobretudo por parte da PSP, nas questões de segurança, que a obra se inicie logo a seguir. E, portanto, vamos ter que falar com o empreiteiro para tentarmos articular data de início.
A Câmara de Tomar tentou sensibilizar os bombeiros municipais que se encontram em greve para que o transporte de doentes que fazem hemodiálise seja incluído nos serviços mínimos que são prestados durante este protesto. Mas alguns operacionais não acataram esta sensibilização e recusam prestar esse apoio a quem necessita do referido acompanhamento. A situação foi confirmada por Anabela Freitas, presidente da autarquia na Bantina, que reconhece, claro está, o direito à greve dos operacionais, mas não deixou de lamentar a situação. Recorde-se que este protesto, à escala nacional, prossegue até 2 de janeiro.
Como é público, penso eu, os bombeiros profissionais estão a fazer greve desde o passado dia 19 até, e a greve que está prevista e o aviso de greve que recebemos, até ao próximo dia 2 de janeiro. No pré-aviso de greve vinha um conjunto de serviços mínimos que têm que ser cumpridos. Nesses serviços mínimos não vinha os transportes para a hemodiálise. Sendo certo que a entidade patronal não pode ressarcir aquilo que é um direito que os trabalhadores têm à greve, foi feito um pedido aos bombeiros municipais de Tomar, que são profissionais, para que considerassem os transportes para a hemodiálise enquanto serviços mínimos. E, portanto, o pedido foi-lhes efetuado hoje, começou a ser transmitido. O primeiro turno entra às 6 da manhã, começou a ser transmitido ao turno que entrou às 6 da manhã e, portanto, à hora que estamos aqui na reunião de Câmara, a informação que tenho é que alguns trabalhadores não acataram este pedido de sensibilização. Portanto, para vos dizer que é isto que está a acontecer, portanto, é um direito que os trabalhadores têm. Nós apelamos ao bom senso na questão da hemodiálise, porque as outras questões estão salvaguardadas pelos serviços mínimos do pré-aviso de greve e, portanto, de qualquer das maneiras, está o corpo de comando a evitar todos os esforços para que sejam comatadas daqueles trabalhadores, as falhas para aqueles trabalhadores que não acataram o pedido, sendo um direito deles, para que a hemodiálise não tenha interrupções.
Uhum. Ao contrário do que estava previsto e daquilo que aconteceu em vários pontos de Portugal, em Tomar houve registro para a presença de dois assumidos coletes amarelos, um movimento que nasceu há algumas semanas em França em protesto contra as injustiças sociais e que chegou nesta sexta-feira ao nosso país, ainda que sem a dimensão gaulesa. Por aquilo que a ERT apurou, essas duas pessoas foram sinalizadas pela Polícia de Segurança Pública, que se fez representar na área do mercado, até mesmo com diversos elementos à paisana. A adesão em Tomar ficou assim bem aquém das expectativas iniciais, que apontavam para uma concentração junto da Casa dos Cubos, com possível avanço para o corte da circulação na Ponte Nova. No que à região diz respeito, também em Abrantes houve registro para a escassa mobilização de 2 a 3 coletes amarelos. Ou seja, como se esperava, Lisboa, Porto, Coimbra ou a região do Algarve foram os pontos com maior presença de protestos, havendo mesmo lugar ao corte de estradas, perturbação de trânsito e troca de agressões entre manifestantes e autoridades, o que levou à detenção de algumas pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A situação que coloca em causa a segurança da população voltou a repetir-se nesta quarta-feira. Na sequência de um acidente de viação na cidade de Tomar, os bombeiros foram encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes para o Hospital de Abrantes. No caso, foram mobilizadas 2 das 3 ambulâncias de emergência da Corporação Nabantina para evacuar pessoas que se consideravam como feridos ligeiros. Ou seja, continua patente que o Hospital de Tomar não tem condições para tratar nem mesmo estes casos. O pior ainda estava para vir. Assim que os dois veículos chegaram à unidade abrantina, depararam-se uma vez mais com a falta de macas, pelo que os bombeiros tiveram que aguardar no local até que os transportados fossem libertados para macas hospitalares, o que só aconteceu algumas horas volvidas. Ou seja, neste espaço de tempo, o socorro à população de Tomar esteve dependente da sorte. Felizmente, não houve registro para qualquer acidente ou similar que obrigasse a intervenção especializada dos bombeiros. Entretanto, a propósito da greve dos soldados da paz, refira-se que estão garantidos todos os cuidados à população.
Rádio Web, informação.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo está a equacionar a compra de um equipamento de ressonância magnética para reforçar a capacidade em matéria de diagnóstico, agora com o equipamento TAC em funcionamento no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar. Recorde-se que nesta altura, sem caráter de urgência, os exames de RM só são efetuados em Coimbra e Lisboa. A indicação foi avançada pelo vereador Helder Henriques, eleito pelo PS no Executivo Nabantino, que aproveitou ainda para abordar as intervenções na urgência da unidade de Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, num investimento na ordem dos 400 mil euros.
Nomeadamente as obras na urgência médico-cirúrgica do Hospital de Abrantes, na ordem dos 420 mil euros para a melhoria do serviço. Também manifestei o nosso apreço pelo funcionamento do serviço de TAC do Hospital de Tomar, onde me foi dito que já foram realizadas cerca de 1000 TACs, superando a expectativa logo desde que começou em funcionamento no final de setembro até ao final de novembro. Que o serviço de TAC funciona de segunda a sexta-feira e que irá começar a funcionar também ao sábado, que é um serviço que está provadíssimo que fazia falta e que a partir de fevereiro irá também fazer as TACs prescritas pelo Serviço Nacional de Saúde. Também se foi falado numa unidade no serviço de ressonância magnética. As ressonâncias magnéticas estão a ser feitas em Tomar quando têm caráter urgente e quando não têm caráter urgente em Coimbra e em Lisboa. De maneira que o Sr. Presidente do Conselho de Administração diz que estava na altura de se criar, de adquirir um aparelho de ressonância magnética que deveria ficar na proximidade do serviço TAC. Então, eu na altura fiz a minha intervenção e sugeri que ficasse em Tomar, uma vez que o serviço TAC está instalado no nosso hospital. A aceitação foi com reservas, vamos lá ver como é que teremos este desfecho, mas seria vantajoso para nós e para o serviço ali do hospital, ter a unidade de ressonância magnética juntamente com o serviço TAC.
O espaço da antiga churrasqueira Mendes, que funcionou durante largos anos na área do mercado municipal de Tomar, vai voltar a ganhar vida. Pelo menos é esse o objetivo da autarquia nabantina, que discutiu em reunião do Executivo as formalidades inerentes ao procedimento para a formação de contrato de cedência de uso privativo em direito de superfície para a construção e a exploração de estabelecimento de restauração e bebidas. Recorde-se que o plano de pormenor do Flecheiro, ainda em vigor, prevê a construção de um fórum, mas esta ideia, há muito abandonada, vai então dar lugar a um espaço de restauração, já adequado ao novo PDM, em discussão. Disso deu conta Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar.
O atual plano de pormenor do Flecheiro, que está em vigor, não prevê esta situação. Se bem se recordam, o plano de pormenor que ainda está em vigor, o que prevê para aquela zona é um mega edifício, recordam-se do que se chamava, da intenção da altura, o fórum, não é? Que era, de facto, um edifício com uma volumetria de tal forma que ficava mais alto que o atual quartel dos bombeiros, por exemplo. Mas pronto, é isso que está previsto para toda aquela zona do mercado. O que é certo é que nós temos vindo a trabalhar isto de maneira a que o plano pormenor que está, como sabem, a ser revisto e está terminado em termos técnicos e também de concertação com as entidades. Falta agora, digamos, as últimas formalizações, nomeadamente em sede de concertação, para publicação depois. Mas, portanto, dizia, está, obviamente, tudo devidamente coordenado para que neste local, efetivamente, volte a existir aquilo que nós entendemos como desejável para aquele espaço, um bom restaurante, seja ele o que venha a ser por parte de quem ali decidir investir. Parece-nos que é algo que tem, de facto, um enorme potencial, não só pela localização, mas pelos estacionamentos, também pela possibilidade que o edifício tem, tanto dentro do projeto que vier a ser depois selecionado, mas com tem a possibilidade de ter ali um resto de chão, primeiro andar. Portanto, é de facto algo muito interessante, mas o que queria de facto fazer é esta advertência, que é de facto real. Portanto, o atual plano pormenor não prevê, mas no decorrer e no tempo que ainda vai demorar até portanto, esta questão obviamente ser formal, o novo plano estará em vigor e, portanto, prevendo já esta situação. Aliás, devo dizer que nós temos conseguido, embora isso seja mais fácil do que esta questão, porque neste caso trata-se de uma construção nova, mas temos conseguido já licenciar algumas reabilitações na Avenida Nuno Álvares, já com as regras do novo plano, precisamente porque se tratam de reabilitações, porque o atual nem isso, na maioria dos casos, permite.
São 14 os restaurantes aderentes ao 8º Festival Gastronómico Migas com Todos, que terá lugar em Ferreira do Zêzere, de 4 a 27 de janeiro. Os interessados podem deslocar-se a um dos locais onde as iguarias serão confeccionadas todas as sextas-feiras, ao jantar, sábados e domingos. Mais pormenores com Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zêzere, que em declarações à nossa redação perspectivou este Migas com Todos.
Ora, será um festival que irá uma vez mais mostrar o melhor da gastronomia do Ribatejo Norte. Será uma vez mais um ponto de paragem obrigatória para os amantes da gastronomia portuguesa, porque aqui em Ferreira do Zêzere, com os festivais gastronómicos e com este festival gastronómico das Migas, que vai correr agora em janeiro, poderão ter acesso a um conjunto de pratos tradicionais, também um conjunto de pratos inovadores que os restaurantes, entretanto, foram desenvolvendo, todos eles com um ingrediente que é bem português, é bem conhecido de todos nós, que são as migas, portanto, neste caso, as migas aqui de Ferreira dos Esdras, depois com um conjunto de iguarias que são do conhecimento também já geral e muito famosas, como é o caso do leitão à ferreirense, como é o caso do bacalhau assado, como é o caso de muitas outras iguarias, portanto, associadas a este prato tradicional e que vem numa altura mesmo boa, porque o vinho está agora também a ficar muito bom, e também o azeite está no seu ponto alto, ou seja, está ainda novo e portanto, tudo isto misturado dá um conjunto de ingredientes que faz deste festival um festival ótimo, apesar de ser logo a seguir ao Natal e ao Ano Novo, mas que não deixa ninguém diferente. E que, pronto, é paragem obrigatória. Tem que ir mesmo até Ferreira de Esdras.
Quem quiser-se conhecer de perto as especialidades que serão confeccionadas neste festival, poderá fazê-lo às sextas-feiras e fim de semana, é isso?
Exatamente. Sextas, sábados e domingos. Portanto, as migas é o acompanhamento obrigatório de todos os pratos que nós iremos ter aqui no festival. E, pronto, e que são muitos. E atenção, que as migas não se limitam apenas aos pratos principais, também são ingredientes para algumas das sobremesas que vão ser apresentadas. Portanto, é mesmo uma altura mesmo boa para surpreender os amigos, os colegas de trabalho, também a família, e, ou mesmo a namorada, quem sabe, e deslocarem-se até Ferreira de Esdras para saborear estes magníficos pratos em janeiro.
Já pode carregar o seu automóvel elétrico no Centro Histórico de Vila Nova da Barquinha. Entrou em funcionamento o novo carregador rápido, 20 a 30 minutos, de veículos elétricos instalado na Rua Marechal Carmona, em frente à Igreja Matriz, com capacidade para 2 veículos. Numa primeira fase, os carregamentos serão gratuitos. Após o período experimental de algumas semanas, passarão a ser praticados os preços comuns à restante rede pública nacional. A medida surgiu na sequência do protocolo de colaboração institucional, promoção da mobilidade elétrica na região do Médio Tejo, celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a instalação de postos de carregamento de veículos elétricos nos municípios da Sinte. Na primeira fase deste projeto piloto, foram abrangidos os municípios de Vila Nova da Barquinha, Abrantes, Entroncamento e Sertã, que dispõem de 2 tomadas com 22 kW de capacidade cada. Poderão utilizar este posto os aderentes ao cartão Mobié, que dá acesso a todos os postos de carregamento da rede pública. A mobilidade elétrica é um importante contributo para a mobilidade sustentável e para o aumento da eficiência energética no transporte.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.